Ora viva, começa aqui mais um episódio do Investidor Inteligente, podcast da Casa de Investimentos. Hoje vamos com o carro à oficina. O negócio de componentes para automóvel é um bom negócio em todo o mundo e então se falarmos de dois dos maiores participantes no mercado norte-americano de peças para automóveis, estamos certamente a falar de um negócio para o qual vale a pena olhar. E é isso que vamos fazer hoje com o Paulo Leite e a Pamela Macedo. Eles são analistas sénior da Casa de Investimentos, presenças frequentes neste podcast, que nos vão apresentar a O'Reilly e a AutoZone, que são precisamente dois operadores deste mercado.
Este podcast tem um propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter, ou vir a ter, posições nos títulos que são referidos.
Paulo, vamos começar olhando aqui para a história deste setor de alguma maneira, não é?
Exatamente, e principalmente destes dois nomes. De facto, isto são retalhistas de componentes automóveis que operam essencialmente nos Estados Unidos. E quando estamos a falar de retalhistas, estamos a falar de empresas que vendem os componentes e não prestam serviços. Portanto,
São oficinas.
Não são oficinas de reparação.
Claro.
Há outros operadores, principalmente na Europa, que têm essa característica de prestar também os serviços. Aqui estamos a falar de empresas que na prática vendem as peças para ou particulares ou para profissionais.
Para as oficinas, de alguma maneira.
Exatamente. Claro. São fornecedores de oficinas também. E isto é um mercado significativo, é um mercado que vale cerca de 116 mil milhões de dólares em termos de vendas de tudo que sejam produtos para a manutenção, reparação automóvel, desde baterias, pastilhas de travões, óleos, filtros, tubagens, todo o tipo de componentes. E são duas empresas com histórias um bocadinho diferentes, mas que acabam por ter até um percurso um bocado semelhante. Começando pela O'Reilly. A O'Reilly é a mais antiga. É uma empresa que abriu a primeira loja em 1957, portanto já estamos a falar de mais de 65 anos. Abriu a primeira loja em Springfield, no Missouri, e foi fundada por dois descendentes de irlandeses, o Charles O'Reilly e o filho, que também é Charles O'Reilly.
Aqui o apelido não engana, de facto.
Exatamente. E eles os dois trabalhavam numa empresa de fornecimento de peças para automóveis e, a certa altura, tiveram um desacordo com a empresa. A empresa queria reformar o pai, que já estava com 72 anos, achava que ele deveria passar de facto para a reforma, e transferir o filho para outra cidade, para Kansas City, e eles discordaram dessa proposta e decidiram abrir uma loja própria e iniciar o seu próprio negócio, o que é notável, principalmente com o pai, que já tinha os 72 anos, para embarcar num projeto autónomo. E logo desde o início criaram uma cultura de participação na empresa, porque reuniram 11 funcionários que se tornaram também, grande parte deles, acionistas ou pelo menos proprietários também, com participação no negócio, criando desde cedo uma cultura de participação de facto na operação.
Numa altura em que isso seria invulgar, talvez, não é?
Mais invulgar, exatamente.
Que é agora.
E o crescimento foi lento no início, só em 1965 é que abriram uma segunda loja e, portanto, ao fim de uma década ainda estavam, praticamente eram duas, três lojas locais. Em 1978 eles criam um conceito que é uma estratégia de mercado dual e que é de servir não só os clientes particulares, mas também os profissionais. De facto, o mercado parte-se nos Estados Unidos em duas componentes. Os chamados do-it-yourself, são as pessoas que reparam o seu próprio automóvel.
Uma espécie de bricolagem, mas não.
Uma bricolagem automóvel.
Mecânica, claro.
Exatamente. Mas que é muito. E que, apesar de tudo, é um mercado importante nos Estados Unidos, porque é um mercado em que o automóvel é muito importante. Nesse aspecto, Portugal tem algumas semelhanças, mas é um mercado, de facto, é uma geografia em que o automóvel é muito importante. Há diferenças de rendimento consideráveis, de forma que muitas das pessoas de maiores rendimentos, a alternativa que têm muitas vezes é reparar elas próprias o automóvel, mesmo quando isso não é aconselhável. Mas além desses do-it-yourselfers, há também o chamado do-it-for-me, que é levar o carro a um profissional. E a O'Reilly começou a servir, a ter, a vender peças também para os profissionais, dado que as tinha em stock e, portanto, podia vender para as duas, para estes dois segmentos. E, de facto, hoje em dia o negócio é 50% repartido entre particulares e entre profissionais.
Uhum.
Foram crescendo muito lentamente, foram adquirindo outras cadeias num ritmo relativamente lento, e a verdade é que hoje em dia já têm mais de 6 mil lojas.
6 mil lojas.
Quase todas nos Estados Unidos, e assumiram até já a liderança do setor. A par da outra empresa que iremos falar, que é a AutoZone. A AutoZone é um bocadinho mais jovem, nasceu em 1979. Era uma divisão de um grossista, portanto, um grossista de alimentar, um cash and carry. E na altura os acionistas decidiram investir nesta área e foi o neto do proprietário que assumiu essa responsabilidade. Esse grossista chamava-se Malone & Hyde, é uma empresa que inclusive já desapareceu. Mas, de facto, esse neto, o J.R., e não estamos a falar aqui de Dallas, o J.R. Pete Hyde III, um nome tipicamente americano, de facto, esse neto do proprietário cunhou muito a história da empresa, porque aprendeu com o Walmart, aprendeu a importância do serviço, da excelência do serviço, de uma cultura muito integrada e muito standardizada através de toda a empresa, nomeadamente treinar os funcionários todos da mesma forma, criar o espírito de que o funcionário deve atender logo um cliente nos primeiros 30 segundos em que ele entra na loja, portanto não deixar esperar os clientes, ter um uniforme comum, criar a cultura de que até os quadros da empresa, quando estão a visitar uma loja, se entrar um cliente, têm a obrigação de o atender, portanto mesmo um quadro superior pode ser chamado a desempenhar esta função comercial, e principalmente também uma cultura muito de crescer dentro da empresa, de forma que muitas vezes quem chega à liderança da empresa é alguém que começou numa loja,
numa posição
como
mais
vendedor
básica,
de uma loja, que passou a gerente e depois acabou por ter ganhar o estofo e a capacidade de atingir cargos superiores. A empresa chamava-se na origem AutoCheck, mas em 1987 eles tiveram que mudar o nome. Há uma grande cadeia de produtos eletrónicos nos Estados Unidos que é RadioCheck.
Exatamente.
E que andava a persegui-los com uma ação legal, e portanto eles tiveram que mudaram para AutoZone e expandiram mais rapidamente do que a O'Reilly, de facto, até porque foram para a área internacional mais cedo. Foram em 1998 para o México, em 2012 para o Brasil, e, portanto, foi uma empresa que acelerou mais rapidamente o crescimento, apesar de hoje em dia as duas terem dimensões muito semelhantes, à volta das 6 mil e tal lojas cada uma. Mas, principalmente, o mais importante aqui é que são duas empresas que, apesar de histórias ligeiramente diferentes, foram fundadas com traços comuns em termos de criar uma identidade cultural forte e traços de gestão que persistiram até hoje e que foram grande parte da razão do seu sucesso.
Claro, e como se prova que, como acabaste de dizer, estão taco a taco. Porquê que esta é uma categoria de retalho alternativa? Já percebemos que esta AutoZone foi quase um spin-off digamos, de uma cadeia de retalho mais vasta, não é?
Sim, exatamente. Mas que logo nos primeiros anos ganhou autonomia, e ambas as duas empresas vieram para a Bolsa nos anos 90, no início dos anos 90. Agora, esta é uma categoria de retalho que pode ser atrativa. O retalho é uma área empresarial complicada, porque é muito competitiva. É muito fácil surgir concorrência e as pessoas estão habituadas a ir a uma loja e rapidamente aparece uma loja mais bonita, mais arranjada, nova, e os clientes mudam facilmente. Agora, a verdade é que há atores dentro de cada categoria do retalho que conseguem criar conceitos que têm sucesso. Estou a falar, por exemplo, na área de retalho alimentar. Tem grande variação de rentabilidade. Há muitos operadores que não são rentáveis, mas o Walmart conseguiu criar um conceito que é bastante rentável. No vestuário, uma Inditex criou um conceito também que é bastante rentável. Na área de bricolagem, uma Home Depot criou um conceito nos Estados Unidos muito rentável. E estas empresas, de facto, conseguiram criar este conceito e uma abordagem que é bastante rentável no mercado norte-americano e aqui contraponto também um bocadinho aquilo, o mercado europeu é um mercado mais fragmentado, mais difícil, há alguns grandes players, mas é um mercado diferente. Aqui estamos essencialmente, de facto, a falar é do mercado dos Estados Unidos.
Claro, e de retalho.
Sim,
Pamela.
E estes negócios, ou seja, porque é que isto é um negócio bastante rentável? É uma categoria de retalho interessante porque quando se fala da O'Reilly e da AutoZone, eles efetivamente acabam por atuar como um parceiro dos mecânicos. Ou seja, feasible um mecânico ter na sua oficina todas as peças automóveis possíveis para o caso de aparecer um automóvel Y poder arranjar logo.
Impossível. Ou seja, todos nós temos essa experiência quando vamos ao mecânico. Ele tem que ver se há a peça no fornecedor. Claro.
Estas empresas acabam, o mecânico acaba por depender destas empresas para ter acesso à peça que precisa o mais rapidamente possível, porque obviamente o mecânico não quer, quanto mais tempo o carro ficar ali parado sem ser arranjado, o mecânico está a perder dinheiro. Ou seja, o interesse do mecânico é ter acesso à peça o mais rapidamente possível para despachar o carro e que venha ao próximo. Ou seja, estas empresas acabam por ajudar na parte de inventory,
de cadeia de fornecimento.
Para os mecânicos e oficinas.
São o armazém que está ali atrás, claro, de alguma maneira. Claro.
E depois, quando se fala das pessoas do do-it-yourself, as pessoas que arranjam o seu próprio carro, aqui o serviço que as lojas prestam é muito importante, porque muitas vezes, sei lá, eu se fosse uma loja de peças automóveis, eu sei lá qual é a peça que eu preciso. Preciso de alguém que esteja na loja, que seja simpático e que perceba do assunto e que me ajude a encontrar a peça adequada para o meu carro. E muitas vezes eles até, se for uma coisa muito simples de trocar, a pessoa da loja ajuda o cliente a fazer essa mudança
tipo,
muito rapidamente.
A lâmpada que fundiu,
sim,
ou coisas desse género. Claro.
E este serviço ao cliente acaba por criar um stickiness com estes do-it-yourself que acabam por voltar ao sítio onde foram bem servidos. Depois, outra coisa interessante e um problema, por exemplo, quando se fala de retalhistas alimentares, um grande problema que têm é que se não venderem a comida, sobretudo comida fresca, a comida estraga-se. Neste caso, o estoque nunca se estraga, ou seja, eles precisam de ter grande número de SKUs, de peças automóveis, mas se não as venderem rapidamente, não há problema porque a peça não se estraga e a peça um dia vai acabar por ser necessária.
Mesmo para modelos mais antigos,
mesmo para
mas
modelos
que continuam
mais
por aí.
Exato.
Claro.
Ou seja, isto resulta em menos abates e menor necessidade de estar a baixar os preços para escoar stock.
Como acontece no vestuário, por exemplo.
Exato,
na moda,
face
claro.
A outros modelos de retalho. E com o conjunto destes fatores todos permitem que este negócio específico dentro da área de retalho consiga ter margens brutas mais elevadas do que outros negócios.
Claro. E olhando agora para a evolução deste mercado, se quisermos, e da competição, estamos aqui a falar de duas empresas. Como é que isto evoluiu, Paulo?
A verdade é que hoje em dia há quatro grandes operadores neste mercado que controlam cerca de 43% deste setor.
Estamos a falar do mercado americano.
Estados Unidos. Na economia norte-americana. Isto ao nível, portanto, da generalidade do mercado. Se falarmos só em mercado profissional, na verdade há uma menor concentração. Estes quatro operadores já só representam 25% daquilo que é o negócio profissional. Mas estes quatro são, além da AutoZone e da O'Reilly, são a Advanced Auto Parts e a Genuine Parts. Eles têm todos níveis de venda parecidos, que vão desde 11 mil milhões de dólares até 17 mil milhões de dólares, portanto têm dimensões até bastante semelhantes, mas a O'Reilly e a AutoZone destacam-se, de facto, em termos de rentabilidade. Tiveram ao longo dos anos um desempenho muito melhor, conseguiram crescer margens, têm margens operacionais muito superiores, têm margens operacionais hoje em dia de cerca de 20%, quando as outras duas andam em níveis abaixo dos 10, portanto, mais do dobro em termos de rentabilidade operacional. E atingiram níveis de ROIC, o retorno no capital investido, a métrica que nós achamos bastante relevante, níveis de ROIC muito elevados, que andam nos 30, 40%, que são impressionantes.
É bastante bom mesmo.
Principalmente para uma categoria de retalho.
Uhum.
E portanto, diríamos que estes são os grandes vencedores dentro desta corrida do setor e que criaram aqui um nicho, mais que um nicho, na verdade, estamos a falar de uma parte importante do mercado, muito rentável e muito bem operado.
Sim, e estas duas empresas, a AutoZone e a O'Reilly, como ganharam tanta escala e se tornaram as líderes no mercado norte-americano, acabam por ter uma vantagem competitiva sobre as empresas mais pequenas, porque neste negócio a escala é muito importante, porque lhes dá poder de negociação com os fornecedores e também lhes permite garantir a disponibilidade total das peças e atuar como um parceiro dos mecânicos.
Uhum.
Ou seja, e esta dinâmica acaba por se reforçar num círculo virtuoso, no sentido em que quanto maiores se tornam, melhores se tornam também.
Claro.
Conseguem prestar um serviço melhor, e o facto é que na última década a O'Reilly, por exemplo, ganhou 4 pontos de cota de mercado e a AutoZone ganhou 1.6, ou seja, estas empresas têm vindo a aumentar a sua presença no,
claro,
na indústria.
Precisamente porque estão assentes nessa e noutras vantagens competitivas.
Sim.
Certo? Podemos olhar agora.
Sim.
Então para este pilar.
Pronto, o primeiro para as duas empresas é a fiabilidade do serviço e do fornecimento das peças. Ou seja, quando um mecânico precisa de uma peça, liga para o retalhista mais próximo para saber a disponibilidade e o preço. Os mecânicos têm normalmente uma lista das lojas preferidas com base no serviço que ofereceram no passado, e acabam por ligar à loja que estiver no topo da lista porque querem um serviço rápido e eficiente. No caso de vendas particulares, aos tais do-it-yourselfers, aqui é o serviço, como já falamos, e o conhecimento do operador da loja para ajudar o cliente a tomar a melhor decisão e encontrar a peça que precisa. Depois, o segundo ponto é a escala, como já referimos, porque estes negócios têm uma necessidade muito grande de investimento em inventário, que as favorece por serem as maiores, e a escala permite negociar melhores termos com os parceiros e com os fornecedores. O que reduz o preço e também acaba por se traduzir num melhor serviço para os seus clientes. E pronto, por último, ao serem parceiros dos mecânicos, aqui a disponibilidade do stock e a redistribuição que têm montada acaba por ser fundamental, porque, por exemplo, a O'Reilly opera 30 centros de distribuição que lhe permite ter acesso a mais de 175 mil produtos em menos de 24 horas. E ainda tem mais 383 hub stores que fazem entregas no próprio dia às depois pequenas lojas satélite que fazem depois a venda. Uhum. Direto ao cliente.
Pois, isto é uma grande vantagem, e olhando para estes números, é uma grande operação de logística.
Sim.
Não é? Aqui por trás, claro.
Parte do segredo é esse,
claro,
exatamente.
Pensando há pouco, dizia-se obviamente que os mecânicos profissionais também, quanto menos tempo tiverem um automóvel,
sim,
melhor, porque isso é uma exigência do cliente, estou agora a pensar.
Sim, sim.
Nós muitas vezes decidimos se deixamos o carro ou não na oficina em função do prazo que ele nos dá.
Sim.
Isto demora um dia, entrego-lhe logo ou só daqui a 2 ou 3 dias, porque é um quebra-cabeças ficarmos sem carro.
Sim.
Portanto, pensando bem no assunto, de facto, é crucial esta disponibilidade de peças, não é? E olhando agora para a atratividade deste modelo de negócio, Paulo.
De facto, acaba por ser um modelo destas duas empresas muito atrativo, e isto pode-se pensar até em termos de aquilo que é o modelo financeiro de uma loja. Uma loja requer tipicamente um investimento um bocadinho abaixo dos 2 milhões de dólares, 1,7 a 1,9 milhões de dólares, mas gera vendas à volta de 2,5 milhões de dólares por ano, com uma margem operacional que ronda os 20%, o que quer dizer que o retorno no investimento, depois quando descontamos a parte de impostos, anda à volta dos 20%. Ou seja, abrir uma nova localização é extremamente rentável. E estas empresas só não o fazem mais rapidamente, elas apesar de tudo mantêm planos de expansão muito moderados, cerca de 190, 200 lojas por ano, porque há aqui duas limitações. Uma é a parte logística, é preciso conseguir sempre integrar esta expansão de uma forma eficiente nesta rede de hubs e de centros de distribuição, e por outra é preciso arranjar pessoal especializado que saiba atender devidamente. Isto não é uma questão de arranjar qualquer pessoa que vamos pôr atrás do balcão e que vai vender peças. O conceito aqui é, nós vamos arranjar pessoas que percebam do assunto ou que vão ter formação para perceber e que saibam auxiliar numa qual a peça mais indicada, qual o componente indicado para o cliente que aparece na loja. E, portanto, esta limitação também a nível de recursos humanos acaba por criar tornar um crescimento sempre um bocadinho moderado e bastante cauteloso.
Claro, pois é preciso saber mais do que um sorriso para atender, não é? É preciso perceber de mecânica à séria, pelos vistos. Vamos olhar agora para a gestão, a equipa de gestão e para a cultura destas duas empresas, então da O'Reilly e da AutoZone, Pamela.
Sim, ambas as empresas têm culturas muito, muito parecidas. Como o Paulo já referiu, em primeiro lugar, há uma forte preocupação em desenvolver o talento interno e promover as pessoas internamente. Muitos dos quadros superiores das duas empresas começaram como operadores de loja, a receber clientes nas lojas, e com o tempo foram subindo dentro da própria empresa. Por exemplo, o CEO da O'Reilly está na empresa desde 2001. E isto é uma cultura bastante frequente nos Estados Unidos. Já vimos esta cultura em outras empresas que analisamos, como a Home Depot e a Fastenal, e acaba por criar um sentido. As pessoas que estão nas lojas acabam por sentir uma ligação à empresa e por sentir muita responsabilidade, porque são incentivadas a olhar para aquela loja como se fosse o seu próprio negócio, e torna as pessoas bastante, com conhecimento bastante diverso, tanto a nível do que vende, de como é que se gera o stock de uma loja, como é que se recebe um cliente, e as pessoas que trabalham nas lojas acabam por ser as pessoas ideais para ascender dentro da empresa a cargos de liderança.
Claro.
Por exemplo, a AutoZone só teve 5 CEOs desde que foi fundada em 79, o que mostra que as pessoas gostam,
claro,
de lá estar, e muita estabilidade a nível da equipa de gestão. Depois, a nível da alocação de capital, as duas empresas são muito disciplinadas, tanto a nível da expansão de lojas. Em média, tanto a O'Reilly como a AutoZone abriram cerca de 200 lojas por ano ao longo da última década. Poderiam ter aberto mais, mas tendem a fazer as coisas de forma cautelosa. Aqui há algumas diferenças entre as duas. O crescimento da AutoZone foi maioritariamente crescimento orgânico, ou seja, a AutoZone a abrir as suas próprias lojas, enquanto que a O'Reilly, para ganhar escala mais rapidamente, optou por fazer algumas aquisições relevantes, como foi o caso da compra de uma empresa chamada CSK em 2008, que expandiu a sua rede de lojas em quase 1.300 lojas, dando assim um boost, permitindo,
claro,
ganhar escala mais rapidamente. Depois, a nível da forma como gerem o fluxo de caixa e de recompras de ações ou dividendos, nenhuma paga dividendos, tendem a preferir a recompra de ações. E aqui as duas empresas têm planos de recompra de ações bastante, bastante agressivos. A O'Reilly já devolveu quase 20 bis aos acionistas desde 2013, reduzindo o número de ações que estão em circulação em cerca de 5,7% ao ano. E a AutoZone já recomprou mais de 30 bis de ações desde 2005, sendo conhecida por ter o programa de recompra de ações mais agressivo do S&P 500. E nos últimos 20 anos, a AutoZone, com este plano de recompra de ações, reduziu o número de ações em circulação em 78%, ou seja, é
impressionante.
Bastante impressionante.
Cada ação deve, sim, valer então.
O retorno foi todo, sim, retorno capitalizado
internamente. Exatamente. Não foi distribuído.
Aliás, nenhuma delas pagou dividendos.
Sim.
Pois.
Os valores devolvidos ao acionista foram todos canalizados para tirar ações do mercado.
Claro, e quem quer fazer algum retorno vende o título do mercado.
Exatamente.
É por aí, não é? Nós já olhámos para este setor, que parece ser maduro, não é? Vamos olhar agora para outro pilar, que são basicamente as avenidas de crescimento. Que caminho é que este setor e estas empresas têm, Paulo?
Claro, isto de facto é um setor relativamente maduro, o crescimento não é muito significativo, muito acima daquilo que é o crescimento do PIB. Há aqui alguns fatores que sustentam o crescimento. Um é o número de quilómetros percorridos, que influencia obviamente as necessidades de manutenção. O número de quilómetros percorridos cresce nos Estados Unidos cerca de 1% ao ano, acompanha o crescimento da população. Digamos que cada americano circula o mesmo número de quilómetros por ano de forma consistente, o crescimento da população acaba por proporcionar aqui um crescimento anual de cerca de 1%.
Engraçado, diria que era mais, mas pensando bem, é um setor, é um país maduro, de facto, em termos de parque automóvel. Não.
Exatamente. Agora, o que tem acontecido é que tem havido um envelhecimento da base de veículos. Os veículos em 2000, a idade média da frota automóvel andava nos 9 anos. Hoje em dia anda nos 12 anos e meio. Os carros têm estado a durar mais nas mãos dos seus proprietários. As pessoas também têm estado relutantes em trocar de carro. E isso tem aumentado os gastos de manutenção, porque os gastos de manutenção aumentam exponencialmente a partir dos 7, 8 anos. Obviamente, nos primeiros 5, 6 anos, a manutenção essencialmente são as trocas de óleo, trocas
de filtros. E as revisões, claro,
as trocas normais. A partir dos 7, 8 anos é que começamos, de facto, a ter mais peças a falhar, que acaba por gerar mais negócio, e isto tem proporcionado algum crescimento real para o negócio destes operadores. Depois temos a inflação, obviamente que os preços das peças acabam por acompanhar, o que faz com que o setor tenha crescido cerca de 4,6% na última década. Isto é a composição de 1% do crescimento da população, mais 1% do envelhecimento da frota e 2% de inflação. Mas há aqui outro fator que pode sustentar o crescimento destas empresas, que é continuar o processo de consolidação. Há 10 anos, estes grandes operadores, estes 4 grandes operadores, tinham 33% do mercado. Hoje têm 43%. Basicamente, o que eles têm estado é capturar cota de mercado de lojas isoladas, das chamadas mom and pop stores, das lojas operadas...
De rua, quase, de locais.
Locais, por famílias, pequenos operadores, e têm estado basicamente a conquistar essa cota, ou até comprando algumas dessas lojas e, portanto, integrando-as nas suas cadeias, ou tirando-as do mercado, em que as lojas acabam por fechar devido à concorrência que têm destes operadores. Ou seja, esta consolidação deverá continuar ao longo dos próximos anos e pode acrescentar facilmente aqui mais um ponto de crescimento, de forma que este crescimento, que pode ser de 4%, poderá facilmente ir para 5, 6%. Além disso, há a avenida de crescimento internacional, porque estas empresas têm estado, principalmente a AutoZone, cresceu bastante no México e no Brasil. A O'Reilly está a começar, com muita cautela, a ir para o Canadá e México. Mas esta expansão internacional pode acrescentar também aqui alguns pontos, de forma que isto são empresas que têm o potencial de crescer a 6, 7%, se calhar, ao longo da próxima década.
Claro, porque a escala é importante, já vimos isso também. E, Pamela, como é que este setor reage aos ciclos económicos?
Tem sido um setor muito, muito resiliente. E, porque de certa forma, podemos olhar para isto como cuidados de saúde para o automóvel. E depois, como o Paulo também já disse, nos Estados Unidos, a maior parte das pessoas precisa mesmo do carro para ir trabalhar. Se não tiverem carro, não chegam a lado nenhum, porque não há uma rede bem desenvolvida de transportes públicos. Ou seja, quando o carro avaria, tem mesmo que o arranjar com bastante urgência. Para além disso, depois há outro fator que é interessante, que é durante as recessões as pessoas tendem a não comprar carros novos, ou seja, tendem a optar por reparar o carro que já têm, e nos anos seguintes, nos anos seguintes a uma queda de vendas de novos carros, a procura por peças automóveis acaba por ser mais forte, porque dá-se o tal envelhecimento da frota já existente. Ou seja, comparado, enquanto que quando se fala da venda de novos carros é uma indústria muito sensível ao ambiente macroeconómico, quando se fala de peças automóveis é o contrário, é muito resiliente. E um bom exemplo é o que aconteceu em 2009, porque em 2009 as vendas de novos carros caíram 20%, enquanto que as vendas de peças automóveis apenas caíram 2%,
claro.
Ou seja, é muito mais
resiliente, claro, e fica mais, até porque a decisão de trocar de carro muitas vezes é uma decisão que gerimos, não é? Este
Exato.
Ano é para o ano,
sim,
vamos adiante. Agora, se o carro avariou,
sim,
não,
tem que ser arranjado.
Tem que ser arranjado.
E a verdade é que nem a O'Reilly nem a AutoZone tiveram um ano de crescimento de vendas negativo, cresceram sempre, mesmo em 2008.
Mesmo com a conjuntura económica adversa, claro.
Aliás, o que é notável é que em 2008, mesmo, obviamente há aqui um fator que é a expansão de novas lojas, mas mesmo nas lojas já existentes, eles em 2008 tiveram crescimento positivo, 2008 e 2009,
claro.
Em anos de recessão muito fortes. O que mostra de facto que isto é uma empresa quase tão é um setor tão defensivo como o setor de saúde, porque é inadiável de facto entrar nestes gastos.
Não anda ao sabor de facto da conjuntura. E como vemos também, não há grandes mudanças tecnológicas que tenham feito de alguma forma, ou seja, a fazer moça, mas está em uma em curso, que é dos veículos elétricos. Será que são uma ameaça para este modelo de negócio? Costuma dizer-se, não sei se é verdade ou não, que o veículo elétrico tem menos necessidade de manutenção do que o tradicional motor a combustão.
Exatamente, e de facto há estudos que apontam para reduções de 30 a 50% nas despesas de manutenção.
É dinheiro.
O que é muito significativo e que poderia significar um rombo tremendo neste modelo de negócio, porque seriam carros que teriam muito menor necessidade de gastos em termos daquilo que é a sua atividade normal. Agora, há aqui alguns pontos que são importantes. Por um lado, esta mudança é muito lenta e principalmente nos Estados Unidos está a ser particularmente lenta. Mas há estimativas, por exemplo, que em 2050 a Agência de Energia Norte-Americana estima que em 2050 30% da frota seja elétrica. Ora, isto quer dizer que poderá haver daqui a 30 anos um impacto em 30% daquilo que é o negócio atual.
E mesmo assim que é um impacto que é 30% de 30%.
Exatamente.
A redução é 30% a 50%.
Que seja 50%. Estamos a falar de um impacto de 15% num horizonte de 30 anos. É um impacto de 0,5% ao ano. Portanto, colocando esta transição, porque principalmente há aqui um fator, que é os carros que estão a ser vendidos hoje, na verdade, vão começar a ter gastos significativos daqui a 7, 8, 9 anos.
10 anos, claro.
E, portanto, até há um dos... Enfim, numa das conversas que tivemos com um dos quadros da empresa, ele disse, isto é como um comboio que está a vir na nossa direção, mas muito devagar e lá ao fundo, em que nós vemos bem...
Eles têm tempo para se preparar.
Vemos a sua aproximação.
Para sair da linha, para desviar, claro. Claro.
E também estão a tomar medidas no sentido de mudar um bocadinho o tipo de produtos e também, de alguma forma, ganharem com o que são os produtos para a área de veículos elétricos, nomeadamente o caso das baterias.
Uhum. Que é o grande tema,
sim,
claro.
E para já a penetração de novos carros elétricos nos Estados Unidos é muito baixa. Representa cerca de 7,6% das vendas de novos automóveis em 2023. Ou seja, aqui as principais barreiras, o mercado dos Estados Unidos é muito diferente do mercado europeu. No mercado europeu tivemos muitos incentivos à compra de carros elétricos e efetivamente até se está a construir uma infraestrutura para o sustentar,
claro.
Mas nos Estados Unidos é completamente o oposto, ou seja, a infraestrutura é uma grande barreira de adoção, porque em muitos estados as distâncias percorridas são muito longas e não há postos de carregamento e as baterias não têm o range suficiente para fazer para percorrer os percursos que as pessoas precisam de percorrer.
Sem dúvida.
É um risco de longo prazo, mas como acho que ainda temos tempo e as empresas também estão a mostrar a sua capacidade de se adaptar a esta nova realidade.
Sem dúvida, e com estes prazos em cima da mesa, permite obviamente aos investidores ainda ganhar dinheiro com este setor, se for o caso disso, que é evidente. Mas além deste risco que falámos e que é muito a prazo, como vimos, há outros para que vale a pena olhar, Pamela?
Historicamente, o e-commerce, sempre se falou do e-commerce, que é como sendo um risco, mas até agora a indústria parece estar relativamente protegida das compras online. Isto porque, em primeiro lugar, os clientes apreciam a experiência técnica, o aconselhamento técnico dos operadores da loja, que lhes ajudam a escolher as peças mais adequadas, ou seja, o serviço ao cliente é uma componente importante. E depois, as lojas também oferecem outros serviços extra, muito valorizados, como, por exemplo, emprestam ferramentas para instalar os tais produtos aos DIYers. E depois há outra parte que é importante, que é o tipo de venda é uma venda urgente, o mecânico precisa da peça o mais rapidamente possível, e muitas vezes esta encomenda tem que ser feita num prazo de 2 horas. Isto para uma plataforma de e-commerce ter que ter estes níveis todos de inventário no sítio certo, para poder fazer este tipo de entrega é muito difícil. E seria muito difícil conseguir ter uma rentabilidade atrativa aqui, porque precisavam de ter um grande volume de inventário que tem baixa rotação, porque claro, as peças não são vendidas assim com tanta frequência, mas precisam de ter em estoque para o caso de um mecânico precisar dela. E depois, não é o tipo de produtos vendido não é muito adequado ao e-commerce. São produtos grandes, pesados, que não podem propriamente ser enviados por uma caixa de correio, como faz a Amazon. A Amazon, há uns anos, acho que foi em 2017, anunciou que ia entrar e que ia entrar neste negócio,
porque era negócio muito rentável, das componentes automóveis.
Estes dois títulos caíram e tiveram um derating, mas rapidamente percebeu-se que esta iniciativa da Amazon não ia muito longe e recuperaram.
Pois não se vem de facto andar para entregar jantes, né? Em casa, de alguma maneira, ou cabeças de motor, não é? Muito bem, olhamos então aqui para este setor de retalho, que está relativamente protegido, é o que ficamos também, Pamela, com esta ideia dos outros riscos, sim, não é? Destas tendências novas do e-commerce. Olhamos para a O'Reilly e para a AutoZone, com a ajuda de Paulo Leite e da Pamela Macedo, em mais um episódio do Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimentos, que termina por aqui. Nós já sabemos, vamos voltar proximamente com mais um tema, mais um setor, mais uma empresa. Até lá.